Shopping. Agora sim, estamos em linha com Renan Antunes de Oliveira. Boa noite, Renan, aí no Brasil, tudo bem?
Boa noite, Beatriz. Boa noite, ouvinte.
Renan, você esteve na Indonésia 9 anos atrás, fazendo uma reportagem, entrevistando os dois brasileiros no corredor da morte. Qual era a atitude deles em relação à condenação à morte, especialmente do Marco Archer Moreira?
O Marco Archer Moreira, quando eu o encontrei na cadeia de Tangerang, ele era um sujeito que estava desafiante e não acreditava que chegaria lá, que ele seria executado. Ele achava que haveria uma manobra, que ele poderia, com o tempo, obter essa clemência. Ele acreditava, ele era um sujeito que, por sua personalidade, ele era muito para fora, assim, muito positivo, muito bem-humorado. E ele dizia, não, eu vou fazer tudo o possível, eu vou lutar para sair dessa. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele revelava toda a sua personalidade. Ele foi um homem que começou na adolescência como traficante. Ele viveu 25 anos do narcotráfico, sem nunca ter sido preso. E ele deu para ele, né? Foi um momento de azar na vida, quando ele foi preso no aeroporto da Indonésia. Ele não encarou aquilo com a seriedade que estava escrito, porque na Indonésia já se sabia da dureza das autoridades lá, das leis lá com relação ao narcotráfico. E ele encarou aquilo como uma bad trip. Ele achou que não, eu daqui eu vou dar um jeito e vou sair. E aí começou a tentar mobilizar a opinião pública brasileira, mas nunca conseguiu decolar, a não ser nas redes sociais, entre um grupo fechado de amigos. Ele acreditava que o governo brasileiro ia pedir clemência e que ele ia conseguir. Quando houve o tsunami na Indonésia, ele via que cada avião brasileiro que chegava lá com ajuda, com remédios e coisa, ele comemorava como se fosse um gol, um ponto no qual no futuro o governo indonésio iria olhar para o Brasil e dizer, tudo bem, nós vamos te entregar a este traficante. Ele não se deu conta da realidade. Quando a ficha dele caiu, foi agora, uma semana atrás, que disseram para ele, agora você vai ser fuzilado. Aí ele se abraçou na tia, que foi visitá-lo, e chorou. Depois, com 53 anos de vida, 17 anos morou em Ipanema, no Rio de Janeiro, 25 ele fez traficante e 11 ele passou na cadeia. E dessa vez ele foi executado.
E Renan, ele também tinha uma atuação importante no tráfico de drogas em Bali, não é?
Em Bali, durante uns 15 anos em que ele morou em Bali, ele sempre levou droga, ele sempre viveu disso. Ele fazia o tráfico de drogas, ele confessou, não só para mim, para os amigos, ele disse depois que se arrependeu, né? Mas ele fazia o tráfico de drogas do Peru, vinha do Peru para o Brasil, do Brasil para Jacarta, e de Jacarta ele ia para Bali carregando sempre 13, 14, 15, 20 quilos de cocaína de cada vez. Na época, a cotação da mercadoria que ele levava a mercadoria muito pura e fazia, agregava aqueles outros componentes que eles botam lá, como talco, pó disso, pó daquilo, né, para misturar, para aumentar o volume. Quer dizer, uma carga como aquela que ele levava, acabava a grama de cocaína sendo vendida por $50 nas praias de Bali. Na época, calculava-se aquele valor que ele tinha levado em $3.500.000. Quer dizer, ele era realmente um cara que estava ligado com os narcotraficantes diretamente na Colômbia. Ele começou no alto da pirâmide, em Medellín. Ele era realmente um traficante. E ele se orgulhava disso, ao contrário de muitas pessoas. Quando ele dava entrevistas, ele contava, olha, eu sou traficante, eu sei traficante, é só o que eu sei fazer. Em toda a minha vida, eu nunca votei, aliás, eu nunca servi no exército, eu nunca paguei imposto de renda, eu nunca tive um talão de cheque, eu só vivia do tráfico. Eu tinha apartamentos no Havaí, eu tinha apartamentos em Bali, eu tinha apartamentos em Holanda, e eu vivia nesse mundo. Tomei todo o tipo de drogas que existia. Entende? E é isso. Os amigos o idolatravam porque ele nunca tinha dado um tiro, nunca tinha andado armado. Era só esperteza. Malandragem carioca. Né? E malandro carioca, no final, se estrepou. Claro que as pessoas que não apoiam a pena de morte no Brasil ficam assim, e existe aquela coisa do politicamente correto. Olha, coitado, ele merecia uma segunda chance. Foi só uma vez que ele traficou. Foi só uma vez que o pegaram. Né? Mas, aí eu como repórter, quando eu fui conversar com ele, ele também me pediu, olha, me ajude na campanha pela minha libertação. Mas repórteres não estão aí para ajudar ninguém em campanha nenhuma desse tipo. Né? Olha, eu sou um traficante, me ajudem a sair da cadeia. Fiquei assim, paralisado, né? Não sabia como eu deveria fazer. Aliás, não sabia, Porque ele, inclusive, me fez uma pergunta uma vez. Eu disse, olha, pelo dinheiro que eu estou fazendo isso, você também não faria? Eu não. Se eu quisesse fazer nada por trás, eu já teria feito. Né? Tenho 65 anos, na época eu era mais velho do que ele, né? E continuo sendo. Então, essa é a situação que se criou ali. O companheiro dele, o Rodrigo Muxal Goulart, que está preso lá também, não, os dois eram pertenciam a gangue diferente, vem de uma situação diferente. Esse é um cara que merece, não vou dizer que merece, porque merecimento não sou eu que digo, né? Mas esse que está na iminência de ser fuzilado agora em fevereiro, esse é uma situação diferente da situação do Mar. Esse entrou num... Por outras razões ele entrou no tráfico e por outras razões ele viveu dentro dela. O Goulart era um milionário de nascença, um filhinho de papai. Ele era um Che Guevara mauricinho, ao contrário. Quando ele fez 18 anos e ganhou um carro dos pais, ele saiu a viajar pela América Latina, mas para onde ele foi? Botou os amigos dele e saiu. Foi para o Paraguai. Lá em Paraguai eles viram nos bordéis. Vamos para Peru, chegavam cocaína. Vamos para outro lugar. Aquele de Santo Baime, vamos tomar experimentar um tipo de drogas que existia na América Latina, viajando de carro, dinheiro do papai e da mamãe. Ele não era um traficante por necessidade. Ele foi para Bali levando alguns quilos de cocaína, porque lá ele queria se estabelecer sozinho, independente dos pais. Uma visão assim, não, agora eu vou mostrar como já cresci, como sou um adulto, né? Entende? Aos 32 anos ele ia mostrar que ele era um adulto. Claro que eu olhando assim, nenhum de nós pode jogar uma pedra em ninguém, porque quem nunca fez alguma coisa errada, mas a sequência, a história de vida dele, e a mãe contou isso muito bem, ela disse, olha, eu tentei dar botei uma creperia para ele, não deu certo, botei uma loja de massas, não deu certo, botei na minha fazenda trabalhar, não deu certo, em nenhum lugar ele vinha dando certo. E a mamãe sempre acobertava tudo que ele fazia. Né? E teve um episódio no qual ele foi preso, no Brasil ainda, e ela subornou a polícia com $1.000 para que ele fosse solto. Então ele nunca tinha essa referência de autoridade. Ele foi para lá e achou, não, agora eu vou para lá, vou ficar morando em Bali, cercado de mulheres, com o dinheiro que eu vou ganhar no tráfico. E aí foi preso. Ele não sabia de uma coisa só, quando ele embarcou com as pranchas de surf cheias de cocaína. Que o governo japonês havia doado para o governo indonésio um novo tipo de raio-x que localizava qualquer coisa dentro das pranchas de surf. Porque eles já tinham percebido que isso estava acontecendo, mas não conseguiam identificar. Aí quando ele botou o material dele lá dentro, foi e pegaram. E aí ele foi para a cadeia. Mas lá, esse rapaz, o Rodrigo, ele tentou suicídio, ele não tinha aquela malandragem carioca do outro, que era veterano traficante. Ele era um homem para quem a cadeia era uma novidade. Ele era um cara que foi surpreendido. Imagina pegar um garotão de praia brasileiro, um garotão de praia, daqueles acostumados a viver bem, na casa dele, era suítes para papai. Ele tinha uma suíte gigantesca no seu quarto. Ele tinha o carro do ano, ele tinha dinheiro, ele viajava para qualquer lugar do mundo que ele quisesse, com passaporte, com dinheiro da mamãe, cartão de crédito da família, né? E de repente jogaram ele numa cadeia na Indonésia, que a gente sabe quais são as condições de cadeia do terceiro mundo, né? Jogaram ele lá para dentro. Ele não resistiu a esse embate, esse primeiro choque, né? E aí ele tentou até o suicídio lá dentro, né? E agora está aguardando. E ele, as condições emocionais dele, ele está devastado até pela expectativa de ser fuzilado. E esse é um cara que vem aquela famosa compaixão, os casos que justificam a clemência, né? Esse já pagou os pecados, entre aspas. Mas quem somos nós para dizer quem deve pagar pelos pecados e como?
E Renan, você se encontrou com eles dentro da prisão?
Existe uma coisa na Indonésia que é patético e engraçado até. Eu não sabia como é que eu faria para entrar na cadeia. Mas quando eu cheguei na porta para fazer o reconhecimento do terreno, eu vi que as pessoas tinham uma policial embaixo de um toldo na frente e lá ela anotava o nome das pessoas e recebia um dinheiro. Eu pensei, estão pagando para entrar? Parece um show. Aí eu fui para a fila e de fato era isso. Ela me virou um caderno, botei meu nome e botei o nome deles, que eu queria visitá-los. E estendi as notas de rúpias indonésias. A mulher começou a recolher o dinheiro da minha mão. Pegou uma, duas, três. Aí eu olhei, mas tá pegando demais. Os outros ela pega menos, né? E aí elas correndo assim, a policial pra mim, né? E pegava o dinheiro rapidinho, eu tava no bolso. deixei, porque não valia muito, era menos de 100 dólares que eu troquei, 100 dólares valia 2 milhões de rupias, alguma coisa assim. Aí, em seguida me levaram lá para dentro, me levaram para a sala do comandante. E o comandante já me botou a mão, apontou pro meu bolso e pediu mais dinheiro. Eu comecei a distribuir dinheiro para eles, toma, 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 toma. Aí quando eu vi que não, aí abri os bolsos, não tenho mais. Aí eles ficaram com aquela cara fechada, né? E eu disse assim, tomorrow, dólar, tomorrow, dólar. Dizia, né, que amanhã eu volto com dólares para vocês. Aí eles começaram a rir de novo e me levaram para a sala dos caras, para a cela onde os dois brasileiros estavam. Os brasileiros viviam lá dentro numa mordomia sem tamanho. A mãe deles mandava dinheiro, mandava 100, 200, 300, 400, 500 dólares, e lá isso era uma fortuna naquela época, na Indonésia. Por quê? Eles conseguiram uma cela exclusiva, eles tinham televisão, som, geladeira. Os presos pobres da Indonésia serviam para eles de garçons, pedicure, faxineiro, lavavam as roupas. Eles tinham uma cela que era um laguinho aberto assim para um jardinzinho, eles podavam bonsai, eles tinham peixinhos numa lagoa, eles podiam fazer um laguinho pequeno assim, eles tinham uma liberdade total ali dentro. O Marco Archer, ele era um chefe de mão cheia, um chefe cozinheiro, um cozinheiro muito bom. Ele cozinhava para o chefe, para o comandante da cadeia. Servia pratos salmão com arroz, piamontesa, leite achocolatado com castanhas. Eles tinham toda essa mordomia lá dentro, enquanto não foram para o corredor da morte, né? Naquela primeira etapa do corredor. Então eles se sentiam onipotentes lá dentro. Eles achavam que a vida ali ia ser, que eles iam conseguir dar um jeito naquele problema. E foram sustentando os carcereiros e os outros presos em volta dele, até que bateu o juízo final. Beatriz.
Agradeço, Renan Antunes de Oliveira, ao vivo, desde o Brasil, contando a sua experiência aí com os dois brasileiros no corredor da morte da Indonésia. Muito obrigada, Renan.
Boa noite.